obrigado. Para uma intervenção em nome do Grupo Parlamentar do PSD, tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Muniz.
Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia da República, senhoras e senhores deputados, senhora e senhores membros do Governo. A gestão e o ordenamento do espaço marítimo é um assunto da maior importância estratégica para Portugal, dada a vastidão e riqueza das áreas costeiras e oceânicas, sobre as quais temos direitos, mas também exercemos responsabilidades. A proposta de lei apresentada tem o mérito de rever a Lei nº 17 de 2014. Contudo, as alterações introduzidas são insuficientes, além de menosprezarem e diminuírem o papel da soberania nacional como um todo e até das regiões autónomas. Portugal assumiu o compromisso de classificar 30% da área marítima sob jurisdição nacional até 2030, o que é fundamental para proteger a biodiversidade, os ecossistemas marinhos, os fundos oceânicos, onde temos campos hidrotermais e outras estruturas geológicas verdadeiramente incríveis, esta riqueza natural deve a todos nós mobilizarmos no sentido da sua proteção efetiva. Não basta classificar, é necessário gerir efetivamente. Implica mais coordenação, mais investigação, mais fiscalização e mais recursos, dada a sua importância. É fundamental a existência de planos de gestão, mas este instrumento não basta para garantir uma abrangência mais efetiva e coerente, ficando muito aquém da resolução do Conselho de Ministros que aprovou as linhas de orientação para a implementação de uma rede nacional de áreas marinhas protegidas. Para além da dispersão geográfica e biofísica por 4 subdivisões, continente, Açores, Madeira e plataforma continental estendida, há diferentes tipos de classificação. Há dispersão e até sobreposição de competências por múltiplas entidades, incluindo os governos das regiões autónomas. Precisamos reforçar a coordenação entre entidades para que as áreas marinhas protegidas sejam geridas em rede. De outra forma, subsistirá sempre a lógica costumeira, fragmentária, desarticulada e até agora absolutamente ineficaz. Esta proposta de alteração ignora esta dimensão, tal como ignora a posição das regiões autónomas dos Açores e da Madeira, não reconhecendo a competência constitucional que têm para vincular, decidir, gerir estas áreas marinhas e, ao invés disso, imperar uma lógica de exercício conjunto e de uma verdadeira cooperação e cogestão. As regiões autónomas podem elaborar os instrumentos de ordenamento ao abrigo do artigo 8º, mas depois não os podem aprovar, tem de ser o Governo da República. Isso faz algum sentido? Ambos os governos regionais, como as Assembleias Legislativas Regionais dos Açores e da Madeira, deram parecer desfavorável por unanimidade. Portanto, são contra esta iniciativa do Governo. Estes pareceres contra, por unanimidade, não contam para nada. Não fazem ninguém pensar nem alterar nada. Isto é um verdadeiro desrespeito institucional e o virar costas às vozes do país. O nosso mar é uma das maiores riquezas de Portugal e não pode ser tratado desta maneira leviana, autoritária e negligente, disse.
Muito obrigado. Para uma intervenção em nome do Grupo Parlamentar do PSD, tem a palavra a Sra. Deputada Patrícia Dantas.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado, Sras. E Srs. Deputados. Falar de mar é falar de Portugal e, obrigatoriamente, como temos vindo a constatar, falar da Madeira e dos Açores, porque 86% da zona económica exclusiva de Portugal está nestas regiões e porque 89% do Mar da Madeira tem estatuto de proteção. Em 2022, a Madeira criou a maior reserva marinha do Atlântico Norte. em redor das Ilhas Selvagens, uma zona protegida de Portugal desde 1971. O PSD, no Governo Regional da Madeira, tem desenvolvido políticas de sucesso de forma a garantir uma relação equilibrada entre a sustentabilidade e o rendimento. O PSD não aceita, por isso, que também para dar resposta a uma questão suscitada pelo Tribunal Constitucional, o PS venha agora, por proposta de lei, reduzir o papel das regiões autónomas a um mero órgão de consulta. Com um passo destes, o PS está a desrespeitar grosseiramente as autonomias e a abandonar os compromissos e os equilíbrios que, por muitas décadas, têm funcionado e bem. E não estamos sós. Como diz o Presidente Santo do Tribunal Constitucional, não questiono que a titularidade do domínio público marítimo pertence ao Estado. Mas já não descortino porque razão será contrária à lei fundamental a transferência de poderes de exploração ou gestão sobre o mesmo domínio para as regiões autónomas, estando assegurado e friso o controle pelo Estado. O PSD apresentou uma proposta de revisão constitucional, já foi aqui falada, e o que fez o Partido Socialista nesta matéria? Em sede de revisão constitucional, nada. Com esta proposta de lei, o PS compactua com o total desequilíbrio entre o Estado central e os interesses das regiões autónomas e alimenta a tese da autonomia sem conteúdo, o que é inaceitável. Inaceitável como é também que nenhum dos deputados eleitos pelo PS das Ilhas dê a cara neste tema e esteja aqui na frente desta casa. Muito obrigada.
Muito obrigado. Para uma intervenção em nome do Grupo Parlamentar do PS, tem a palavra o Sr. Deputado André Pinotes.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado, a primeira palavra é mesmo para dizer que qualquer português, de bem, na sua essência, é açoriano e madeirense de coração. Esta separação não tem sentido na discussão que hoje aqui querem fazer. Permitam-me, Srs. Deputados, que antes de mais cite nos seus exatos termos o parágrafo inicial, inteiro e limpo, da proposta que aqui discutimos. O ordenamento e gestão do espaço marítimo nacional são essenciais para o reforço da cultura oceânica e para o desenvolvimento da economia azul. Este é, prezados colegas, um desígnio que por todos é partilhado, por toda esta Câmara. É também uma lei cuja necessidade de revisão por todos é reconhecida, que ainda agora na intervenção do PSD ela foi também reconhecida. E se a necessidade desta evolução legislativa nesta matéria é insufismável, em múltiplos planos, sejam de dimensão ambiental, económica e social, a premissa ilustrada de preocupação, apenas a título de exemplo, no aprofundamento de uma rede nacional de áreas marítimas protegidas, foi por todos citado. Senhores deputados, não queiram semear divisão onde nós podemos ter unidade. A este propósito, apesar de ser indispensável que evoquemos o luso legado de uma nação que com o mar se relaciona há mais de 900 anos. Nós somos o povo que desde sempre soube ver no mar um amigo unificador e nunca um divisor inimigo. Somos um povo que soube do mar extrair mais proveitos que tormentos e que não seja a batalha da contenda política ou partidária que venha pôr este legado em causa. Senhores deputados, por tudo isto e porque o mar descerra sempre a diversidade antes da bonança, é indispensável reiterar que para o Grupo Parlamentar do Partido Socialista a evolução deste quadro legislativo assenta necessariamente na continuação da valorização da gestão partilhada e da codecisão da gestão do espaço marítimo e do mar com as regiões autónomas dos Açores e da Madeira. Um pressuposto cuja garantia de aplicação, nomeadamente em matérias de cautelas relevantes quanto àquilo que dos títulos de utilização privativa do espaço marítimo diz respeito, pode ser prestada a todos os cidadãos portugueses através do imenso legado que melhor que ninguém o Grupo Parlamentar do Partido Socialista orgulhosamente corporiza e que os 120 deputados desta Casa interpretam a cada dia de valorização da nossa autonomia enquanto construção democrática. Este é, aliás, um princípio de atuação com que sempre o PS combateu o nefasto e antigo pendor centralista dominante no antigo regime que tendia a ver a autonomia regional como uma espécie de remédio amargo. Para nós, não. O nosso compromisso na defesa do virtuoso modelo autonómico português é indelével, inegociável e definidora dos nossos diálogos e opções. Senhor Presidente, as alterações à Lei de Bases da Política de Ordenamento e Gestão do Espaço Marítimo Nacional foram e continuarão a ser debatidos pela Assembleia da República com acuidade constitucional, respeito pela dimensão autonómica e salvaguarda da integridade e soberania do Estado. O PS prosseguirá o seu caminho de forma atuante, porém dialogante, de que forma a que a redação final desta lei plasme o essencial, um mar de oportunidades, união e progressão económica, social e ambiental. Finalizo dizendo que esperamos que numa revisão constitucional futura dedicada ao tema das autonomias, estas e outras competências autonómicas possam ganhar melhor clarificação e conteúdo. Por agora, continuaremos a lutar e a governar para as pessoas, a reforçar a nossa autonomia e a construir um Portugal melhor. Muito obrigado.
Muito obrigado. Por uma intervenção em nome do Grupo Parlamentar do PCP, tem a palavra o Sr. Deputado Bruno Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. Ao longo dos anos, ao longo do debate que tem vindo a realizar-se sobre a gestão e o ordenamento do espaço marítimo, o PCP tem vindo reiteradamente a afirmar que o ordenamento e o planeamento do espaço marítimo nacional são fundamentais para o desenvolvimento económico do país como um todo, devendo corresponder às necessidades do país, não só na perspectiva do aproveitamento dos nossos recursos, mas também no total respeito pelo ambiente e pela biodiversidade do mar e dos seus ecossistemas, garantindo à população o usufruto da riqueza atual e futura desses recursos na defesa do interesse público, do interesse nacional. O Sr. Secretário de Estado, na sua intervenção, fez referência ao caráter indissociável do espaço marítimo nacional face à própria soberania do país. E tem toda a razão. Ora, tratando-se justamente dessa consideração do caráter indissociável, estratégico, de toda essa importância para a nossa soberania, o problema está na opção política plasmada na lei desde a maioria PSD-CDS e que o Governo PS, pelos vistos, quer manter no sentido de entregar o controle estratégico de parcelas dessa soberania aos interesses do poder económico, com as tais concessões e os tais títulos de utilização privativa do espaço marítimo, ou seja, na prática, a privatização do mar, neste caso, do uso dos seus recursos. Ora, temos também vindo a alertar e a relembrar que em matéria de atividades económicas e produtivas ligadas ao mar, não temos qualquer dúvida que com facilidade se atingem incompatibilidades e que o prejuízo resulta, mais das vezes, para quem há muito lá se encontra, como é o caso da pesca. A pesca resistiu quando os governos viraram as costas ao mar, mas agora há quem entenda que a pesca até está a mais. A pesca precisa ser valorizada e apoiada e não de ser desprezada, maltratada e até expulsa do mar, como temos vindo a assistir. Há um aspecto, por outro lado, central, um aspecto central desta proposta e deste processo legislativo, que é o das competências das regiões autónomas e, nomeadamente, da necessidade de encontrar uma solução adequada ao problema que está criado há anos neste domínio e que chegou até ao acordo no Tribunal Constitucional que se pronunciou pela inconstitucionalidade de normas substanciais da Lei 1/2021 sobre esta matéria. Consideramos que a Assembleia da República, com este processo legislativo, está perante a oportunidade e perante a responsabilidade de corrigir erros graves que foram cometidos, reverter opções políticas ruinosas para o interesse nacional, mas também para prevenir e evitar novos e mais gravosos erros nesta matéria. Reafirmamos, o PCP entende a autonomia regional como um poder democrático apto para fazer face às especificidades das regiões autónomas, como um meio para promover o desenvolvimento, como um meio para diminuir as assimetrias e garantir uma igualdade de condições de vida no contexto nacional, como um poder estruturante que exige um elevado sentido de responsabilidade. O PCP irá contribuir empenhadamente neste processo, manifestando desde já a sua preocupação perante aspectos estruturantes das opções políticas que são traduzidas, quer na manutenção de aspectos substanciais da lei que está em vigor, quer até no seu aprofundamento em relação a esta matéria, e cá estaremos durante este processo até ao seu termo para assumir uma postura construtiva, mas combativa, em defesa do real interesse nacional nesta matéria, para que se acabe com esta venda às parcelas e às fatias daquilo que é o nosso mar. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para uma intervenção em nome